8:01, vamos virar 2 agora. 8:02, hoje é 12 de janeiro de 2026. Nós já estamos nos encaminhando para o meio do mês. Se você não percebeu, você já recebeu e às vezes já usou todo o seu salário.
Tem gente que recebeu antes da virada, já, né? Teve...
Não sei, nem sobrou alguma coisa.
Então, e aí até chegar fevereiro, será que dá pra...
O Sadal eu sei que guarda um pouco, apesar que ele gasta bem. Gasta bem.
É porque a gente ainda tá naquele clima de festa, verão, daí a gente acaba gastando um pouquinho a mais, entendeu?
E eu quero ver daqui a pouco.
A noite quente chama a gente pra rua.
A noite quente é ótimo. Isso é quase uma melodia musical, né? Olha, janeiro chegou, com ele aquela avalanche de boletos, planejamentos, tradicionais resoluções do ano novo. E você sabe exatamente quais são os seus direitos diante de tantas contas e contratos. Pois é, para ajudar a navegar com segurança nesse período, protegendo o seu dinheiro e seu bolso, nós aqui da Rádio Frei Galvão, Jornal da Manhã, começamos na semana passada e vamos até o final deste mês com a nossa série Seu Bolso Tem Valor. E para nos ajudar a descomplicar não só o juridiquês desse período, mas principalmente a nos dar tranquilidade e segurança jurídica, nós convidamos a doutora Renata Balen, advogada, escritora e diretora jurídica do Instituto Defesa do Consumidor e do Contribuinte. Está no ar mais uma vez a nossa série Seu Bolso Tem Valor e conosco a doutora Renata. Seja bem-vinda, Renata. Bom dia, excelente semana.
Bom dia, Felipe. Bom dia, Ju. Excelente semana para vocês e para quem está nos ouvindo. Eu adorei essa introdução sua. Realmente a gente precisa, para economizar e para não gastar tudo nas noites quentes, né, Ju? A gente precisa ficar bem atento. E eu quero começar hoje falando. Eu sei, Felipe, que você quer muito que eu fale sobre volta às aulas.
Nós vamos falar de tudo, fica tranquila.
E eu sei que eu, como mãe de três, embora os meus já são jovens adultos, essa época era uma época que nos angustia extremamente.
É verdade.
Quem tem filho, idade escolar, quem é mãe, sabe o que eu estou falando, porque realmente é angustiante. Mas antes eu queria comentar uma coisa com vocês. Vocês viram aí que nós temos um novo regramento para CNH.
Verdade.
Esse regramento para CNH, ele vai ser muito mais barato para nós. Mas assim, é extremamente mais barato, eu acho que chega em 70, 80% mais barato tirar carteira de habilitação agora do que ter tirado o ano passado. Agora eu pergunto para vocês. E aí, ouvinte, e aí no estúdio, eu não sei se tem alguém nessa situação que já fez um contrato com a autoescola.
Boa.
E agora mudou a lei. Vocês sabem como é que vai ficar isso?
Boa.
Mas eu vou explicar como que vai ficar. Se eu fiz um contrato com a autoescola, comecei as minhas aulas, mas a lei mudou e eu não vou, não pretendo, não quero. Quero economizar e não quero fazer as aulas que eu contratei, eu simplesmente posso destratar o meu acordo, o meu contrato. Por quê? Porque a lei é muito clara. Se eu não recebo o serviço, por um motivo ou outro, eu não preciso pagar por ele. Ah, mas no contrato com a autoescola está falando outra coisa. Bom, agora as coisas mudaram, não é um querer meu, não é porque eu quebrei o pé, não é porque eu não quero mais, não é porque eu não tenho dinheiro, é porque a lei me permite tirar a CNH de forma mais barata. Então, por causa disso, esses contratos serão revistos. Ah, a autoescola não quer negociação. Eu não vou fazer aula com ela, mas ela não quer mais, ela não quer negociação, ela quer receber. Aí vale você entrar em acordo com a autoescola e, se não tiver jeito, o PROCON da sua região vai te ajudar, porque nós não somos obrigados, por força de uma lei nova, a pegar aulas como nós havíamos combinado.
Ah. Então, porque muita autoescola vai protestar, com certeza, vai, né? Porque já está contando com aquele dinheiro. E se você não sabe, e se você não sabe do seu direito, você vai achar que aquilo que a autoescola falou é o que vale.
É.
Então, se a autoescola falar assim, não, você assinou aqui um contrato, vai ter que pagar. Aí, se a pessoa não souber do seu direito, ela vai achar que é isso mesmo.
O que acontece é o seguinte, o direito do consumidor, ele trabalha com equilíbrio.
Uhum.
O que quer o Código de Defesa do Consumidor? Quer um mercado saudável, quer uma regulação saudável. É tanto que o consumidor não se dê bem e que o fornecedor se dê bem. Então, veja, eu entendo que o fornecedor da autoescola, das aulas, a autoescola, ela tem a despesa mensal. Ela se programou para receber esse dinheiro, porque ela teria coisas para pagar. Mas também o consumidor, em virtude de lei, ele vai ser desobrigado desta obrigação que são as aulas pela autoescola. Então, ele pode sim negociar e ele tem todo o direito de não pagar aquilo que foi contratado pela lei.
De qualquer forma, ele vai precisar de um instrutor para fazer as provas depois, então ele continua com as aulas ali e o resto.
Ele não precisa pegar todas as aulas na autoescola, né? E outra coisa, o carro que ele vai usar necessariamente não é o da autoescola, então ele pode usar o carro dele e isso vai ficar bem mais
conta para a autoescola. Ainda.
É.
Boa.
Exatamente.
Atualizações, esses dias até teve uma postagem sobre a primeira habilitada dentro desse novo programa, desse novo modelo, ela que foi a piloto ali, a cobaia, né? Que a gente conhece sobre essa questão. O próprio governo fez a postagem da primeira habilitada pelo novo modelo, né? E que ela teria economizado bastante. De fato, economiza, mas até a adaptação final, o consumidor tem que ficar muito atento, hein? Então, se você tiver dúvidas também, pode mandar sua questão aqui para nós, né? Para a gente poder tirar essas dúvidas. Boa análise e importância. Todo mundo vai ter direito a essa questão da gratuidade também? Ou não? Porque tem uma questão de CNH social. Como que a pessoa vai poder avaliar tudo isso? Porque o programa, às vezes, é lançado, mas não é tão explicado assim. Não só esse, como outras questões. A questão da publicidade, ela também é obrigatória e ela consta no Código de Defesa do Consumidor, não só para esse caso, mas todos os outros.
Exatamente.
Fale da importância da publicidade para o consumidor entender.
Veja, Felipe, para você regular o mercado, para que todos estejamos satisfeitos com comprar e vender serviços ou produtos, é importante que a gente esteja bem informado sobre aquilo que nós estamos comprando e sobre a forma que nós vamos receber e pagar. Porque às vezes a compra, e o brasileiro é mestre em fazer isso, é uma coisa que a gente tem que se controlar, acho que está na raiz do nosso povo, a compra por impulso.
Yeah.
Então, às vezes a gente está tão incomodado em comprar ou tão ansioso por comprar que nós não percebemos sobre a entrega. Eu vou contar um caso. Eu tenho situações no escritório que são situações assim absurdas com relação à entrega. Entregas que deveriam acontecer em 10 dias tem um ano e meio que não foram entregues. Então, assim, você veja a fragilidade desse nosso consumidor na questão da entrega. A entrega é importantíssima. Bom, você viu, nosso ouvinte viu aí um rapaz fazendo uma entrega de uma televisão há uns 2 anos atrás, que ele jogou a televisão pelo muro.
Foi.
Você se lembra
disso? Rio de Janeiro, se não me engano.
Exatamente. E outra coisa, pessoas, consumidores que compraram telefone e receberam tijolo. Então, o que é que as nossas leis são leis? O nosso Código de Defesa do Consumidor, ele é baseado, ele bebe em fontes mundiais. É. Ele é uma das leis mais robustas que existem no mundo. O que é que falta? Regular. Falta regular o nosso mercado. Nós temos leis excelentes, para tudo, mas falta regular.
Você falou então, de entrega, o ator global, Emílio Dantas, ele é famoso, fez novelas recentemente, e isso é notícia de agora, desse fim de semana, quinta ou sexta-feira, ele comprou um videogame de última geração e recebeu um vidro de azeite em casa, postou nas redes sociais e virou notícia, é óbvio. Ou seja, tá todo mundo suscetível a passar por esses absurdos, né?
Exatamente. Então, o que o consumidor tem que fazer, e isso é uma coisa que a gente fala sempre, Felipe, acho que todas as vezes que nós estivemos juntos, é guarde todo o comprovante que você tem. Desde, e aí tá, eu posso ter recebido, e isso existe, viu, gente? Eu recebo o videogame de última geração, mas falo que eu recebi um vidro de azeite.
Uhum.
Então, como é que esse consumidor prova que ele, de fato, ele recebeu um vidro de azeite? Como esse, eu não vi, mas ele deve ter filmado,
filmou.
Deve ter demonstrado, e isso aí é prova, faz-se vezes de prova para que ele tenha o ressarcimento. E nesse caso aí, eu quero comentar com você o seguinte, existem dois fornecedores aí, às vezes até três, a gente não sabe quem vende, quem às vezes recebe,
sim,
porque às vezes é uma plataforma de marketplace e a plataforma recebe e depois repassa para a loja e a entrega, e quem está entregando. Então o consumidor precisa estar atento a todas essas etapas da compra dele e nada de fazer compra por impulso, viu, gente? Porque isso aí é o que detona a gente. E eu sei muito bem o que é isso, principalmente em época que a gente abre o nosso Instagram, a gente abre a nossa rede social e tem ali uma roupinha bonitinha, tem ali um sapatinho bonitinho, tem ali uma coisa barata, mas a gente está vendo ali só foto, hein? Atenção com isso.
Uhum. Eu vou aproveitar essa sua fala da compra por terceiros, porque hoje se tornou um modal de comércio. Essa questão, até porque eu mesmo posso, por exemplo, pegar algum tipo de produto da minha casa, me cadastrar nos marketplaces famosos que tem e vender ali alguma coisa. Eu, por exemplo, conheço pessoas que fazem o seguinte, eu acho isso terrível. Ela vai, por exemplo, numa loja de departamento que vende, por exemplo, no atacado, tira fotos de alguns produtos, vai no marketplace e posta e fala assim, ó, estou vendendo por X. Você compra, depois que você comprou, ela vai lá comprar o produto e te envia. É uma criatividade do brasileiro barra malandragem, né? Mas, bom, tá ali. Se ele não entregar, vai ter problemas. Uhum. Eu trabalhei com um colega recentemente, jornalista, que comprou uma cadeira gamer por um marketplace famoso. Não vi, isso foi até, ele foi até julgado, teve um dia que ele faltou serviço para poder ir no processo lá, conversar com o juiz, enfim, com o advogado da empresa e tudo mais. É uma empresa bonita que começa com M. E aí, ele disse depois no processo, e ele perdeu, que a compra foi por terceiros, enfim, ele perdeu o processo, pagou caro e não recebeu nada do que foi prometido.
Isso, só prejuízo.
E foi o que a Renata falou, às vezes a gente não olha, eu olho, eu faço questão, quem está vendendo, onde está, quem vai fazer a entrega?
Quem está recebendo primeiro, né?
Olha,
quem vai receber o meu pagamento?
Legal.
Porque às vezes eu estou comprando da loja M, tá? Mas na hora do boleto, na hora do Pix, na hora de alguma coisa, eu tô mandando aquilo pro Moacir, boa, sei lá. Não conheço Moacir, não, gente. Esse nome me veio aqui agora. Entendeu? É porque começa com M, e aí é M, e eu faço essa confusão. Então a gente tem que estar muito atento para quem a gente está pagando.
Existem cursos estimulando esse tipo de venda, Felipe. São cursos de venda sem estoque. Você não precisa ter estoque em casa.
Isso.
Aí,
é um risco, né? É um risco que passamos, né, nesse período. Nesse período também, nós ainda estamos atentos. E quem anda em shopping agora olha, é terrível. Todas as lojas, 50%, 70%.
Aquelas tarjas vermelhas.
Tarja vermelha.
É horrível, não, é maravilhoso.
Então,
E a gente não deixa o dinheiro reservado para comprar à vista, porque quando você ainda tem dinheiro para comprar à vista, às vezes você consegue uma economia maior e não compromete a partir de fevereiro, a partir de março,
se puder guardar, né?
O ruim é o excesso, porque se você puder comprar aquela liquidação. Gente, eu já economizei muito comprando estoque de inverno. Depois eu guardei ali uns 2-3 meses e usei lindamente, maravilhosa, estilosa no inverno.
Mas
e eu paguei baratinho.
O CDC fala sobre superendividamento e tem novo regramento da questão dos juros do cartão de crédito. Acho que puxando esse ponto que a Ju falou. É bom o consumidor ficar atento, né?
Olha, a questão do cartão de crédito, Felipe, eu acho que demanda um programa especial para nós, que é a questão do rotativo. Então, é muito importante que o nosso consumidor, quem está nos ouvindo, ele saiba o que ele de fato, dentro de uma dívida de cartão de crédito, o que é rotativo ou não. Porque os bancos, as bandeiras de cartão, os bancos, as financeiras, elas vão embutir tudo aquilo no juro que não é rotativo. Então, nós temos que ficar atento. Eu queria falar, porque eu queria trazer uns exemplos. Eu inclusive, até já comecei a separar uns exemplos para a gente falar sobre isso. Mas eu imaginei que você fosse querer falar hoje sobre a volta às aulas, porque eu também tenho
nós
coisas.
Estamos falando de tudo, Ju.
Você tá com a língua solta, Felipe, é isso?
Um assunto vai levando ao
consumidor,
outro,
consumidor,
né?
Gente, consumidor fica doido.
É muita coisa. Mas eu
dê um pitaco
mesmo,
só.
Eu estou aqui querendo muito falar sobre a volta às aulas.
Tá.
E eu quero falar com as mães de meninas. Gente, não é preconceito, não é machismo, não é nada, mas eu quero que vocês conheçam sobre o que eu vou falar. Existe um fenômeno mundial, e é fenômeno mundial, estudado como fenômeno mundial.
Acho que até sei do que você vai falar. Eu acho que até sei.
Que é a Pink Tax.
Isso, economia cor-de-rosa.
Exatamente. O que é a Pink Tax? É aquela taxa cor-de-rosa, é a taxa das meninas, é a taxa das mulheres. Você não sabe disso, né, Felipe?
Não.
A gente tem uma taxa só para nós.
Gente.
Isso é fenômeno, isso não é lei, não existe nada escrito, não existe nada que é absolutamente divulgado, não existe nada. É fenômeno de comportamento. De comportamento de quem? Do fornecedor e do consumidor. Então, nessa hora de volta às aulas, o que a mãe de menina vai verificar? Que o lápis cor-de-rosa, ele é mais caro que o lápisinho branco, o lápisinho preto. Que o caderninho com florzinha, ele chega a ser, às vezes, 70% que o caderno normal, que o caderno até de carrinho. Que as coisas do uniforme da menina são, às vezes, 80% mais caras. Por que isso? Porque imagina-se, sabe-se, né? Eu ia falar sabe-se, achei pesado, mas sabe-se que a mulher consome mais.
Sim.
Sabe-se que a mulher é mais dedicada à compra, é mais dedicada a pequenas coisinhas, a pequenos luxos.
Quando você fala de vaidade, então, né, doutora? Eu vou trazer isso para o mundo dos adultos, para quem nunca ouviu falar sobre esse fenômeno. Um prestou barba que você vai usar ali para o mesmo fim, que é para tirar o pelo do seu corpo, o masculino, o azulzinho, ele tem um valor. Aquele rosinha que é voltado para o público feminino, ele é 3-4 vezes mais caro. Só para as pessoas entenderem mais ou menos do que a gente está falando.
Eu não sei se você tem filhas.
Tenho uma menina de 18 anos.
Ah, então já passou dessa fase, ela já está resolvendo.
Acabou de fazer 18.
As compras dela. Mas você se lembra, na época, a infinidade de produtos, época escolar, tá, pessoal? A infinidade de produtos especialmente voltados para as meninas. Então, como isso é um fenômeno comportamental, tanto do fornecedor quanto do comprador, nós, vou falar de pais e comportamento, nós criamos as nossas meninas no azul, no rosa, e os meninos no azul. Isso fez uma diferença. Veja, eu estou falando como técnica em consumo, tá? Isso fez uma diferença na hora do consumo gritante, porque nós sempre, meninas, vamos estar pagando mais caro, na ordem de 70% ou mais. Então, isso numa lista de compra, Felipe, isso impacta
muito,
sobremaneira.
Óbvio.
Porque o plástico, a etiqueta,
óbvio,
o lápis, a borracha, a mochila, a lancheira, são muitas vezes mais caros que os dos meninos, que as peças dos meninos. E aí, vamos lá, comportamento. Como é que eu vou explicar para minha filha, engajar minha filha a ser uma adulta responsável pela compra dela, com relação a isso? Olha, filha, você não vai com um caderno cor-de-rosa, porque esse caderno cor-de-rosa é 80% mais caro que esse caderno branco. Gente, isso é uma dificuldade imensa.
Principalmente quando se trata dos personagens da moda, né? Do desenho preferido. Porque quando
porque
tem personagem, já é mais caro.
Exatamente,
independentemente de ser de menino ou menina, já é.
Inserida.
É um absurdo. É?
Porque também tem que pagar os direitos autorais da imagem, então também já é mais caro, já, né? Já
exatamente.
Aí.
E aí eu repito, a criança quer estar inserida naquele grupo, e às vezes para estar inserida naquele grupo, ela precisa ter um caderno cor de rosa com o personagem, como a Ju está trazendo aqui. Bom, quem vai poder resolver essa situação para ajudar os pais, para ajudar um consumo consciente desta criança, que é menina, mas vai ser uma consumidora daqui 10, 20 anos? A escola. A escola é que pode dar este empurrão nessa coisa tão simbólica e tão séria para nós, que é a nossa identidade.
Doutora, né? Olha que legal, eu lembrei de uma coisa de quando eu era pequena, não sei se era da minha escola, veio a minha memória assim, que as salas tinham cores. Então a gente encapava os cadernos, tinha a sala amarela, a sala azul, a sala verde, e a gente encapava os cadernos com a cor
da
então,
sala.
A primeira série, a amarela. E aí ficava todo mundo com a mesma cor ali na sala, não tinha essa coisa nem de diferença, do meu material é melhor que o seu. Nada disso.
Aí, ó, eu não, já não tive essa oportunidade, meus filhos também não. Então, e falo assim, tanto do material, quanto do sapatinho que vão levar, da lancheirinha, daqueles penduricados, porque menina é cheio de coisa, gente. É. A gente tem que ser sincero, é cheio de coisa. É uma
já
demanda.
Vem delas, né?
É uma demanda excessiva, mas isso não é saudável. Sabe, mesmo que a gente saiba que é necessário para a criança ter uma identificação com aquele grupo, isso não gera um adulto absolutamente isento na hora da compra. Então, por que que é que, vou repetir, qual é a intenção das regras consumeristas? É que você tenha um mercado saudável para quem vende e para quem compra. E mercado saudável, agora eu vou lá no Código de Defesa do Consumidor, no endividamento, é vender para quem não está com a corda no pescoço, é vender para quem tem condição de pagar e não sofrer com aquilo, e não ter falta de outra coisa, porque está comprando um penduricalho para a menina. Então, mãe, você que tem às vezes acesso à escola, se você notou isso, se isso te incomoda, converse com a escola sobre isso, porque eu não sei se é na sua região, Ju, achei isso sensacional, isso é uma coisa que eu desconheci aqui na minha região.
Mas faz tempo, é uma memória de infância minha, acontecia isso quando eu era pequena.
Hoje não tem mais.
Inclusive, não sei se a senhora se lembra disso, do famoso conga, que era parte
do uniforme,
todo mundo também ia com um sapatinho igual pra escola. Shortinho
e
vermelhinho.
Hoje não é assim, né? Então, veja, aí nós estamos lá, fizemos a matrícula dos nossos filhos lá em outubro, novembro, né? Ou deixamos para fazer agora, enfim, tem várias situações. E pegamos a lista do material escolar. Agora é a hora do sofrimento generalizado.
Inclusive, tem mais de uma criança. É importantíssimo, doutora, porque assim, até para quem pode pagar, quem está numa escola particular, algumas não são particulares, mas recebe aquela lista de materiais no começo do ano. E tem alguns materiais ali que não podem estar ali como sendo parte Exatamente. Do material escolar. E é uma lista imensa. Eu estou vendo aqui uma matéria aqui, que cita 77 coisas que não podem ser compradas.
É gigantesca. Então, vamos lá. O que é obrigatório? O que a escola não... vamos falar o que não pode exigir. A escola não pode exigir material administrativo, material de escritório. Meu filho não está indo para trabalhar no departamento, ele não está indo para gerenciar, ele não está indo para ser sócio da escola. Isso aí faz parte do custo da administração, está na mensalidade. Então, a escola não pode pedir material escolar.
Papel sulfite, aliás, por exemplo.
Material de escritório.
De escritório.
Tá. A escola não pode pedir material genérico. Papel higiênico, copo descartável, grampeador, essas coisas a escola não pode pedir. O que a escola pode pedir? Aquilo que é de uso exclusivo do aluno. Ele vai trabalhar com a canetinha X? Vai trabalhar com uma canetinha marrom. Então, ele pode, a escola pode pedir. Ah, a escola pode pedir a marca M, para a gente não fugir da marca M? Não, a escola não pode pedir marca.
Tá, boa.
Tá? A escola não pode pedir nada que tenha marca. A escolha na lista é da mãe, é da família. Então, eu posso escolher a mesma canetinha marrom que eu... E outra coisa, ela pode ser inferior, mas ela é uma canetinha marrom.
Uhum.
Então, a mãe tem o direito, a família tem o direito de escolher a marca que quer. É, a escola pode pedir... Falei do copo descartável, porque tem muita escola que pede o copo descartável. A escola não pode pedir. E a escola também tem que se reservar, na hora de fazer essa lista, em coisas que são razoáveis. Existe uma legislação de apenas um estado, e me parece que é de Minas Gerais, que fala, bom, que eu conheço, viu? Não sei, às vezes vocês têm essa legislação aí, que fala que se a escola não, ela pedir a lista e sobrar material e eu não usar, o meu filho não usar, ela iria arcar com um percentual dessa lista que não foi usado. Então, por exemplo, eu veja, eu tenho filho, meu filho mais velho vai fazer 28 anos. Ainda existem aqui em casa cadernos que eu fui arrancando folha, que são cadernos novos que o outro utilizou, a outra utilizou e agora quem utiliza sou eu, porque eu adoro anotar tudo em caderno. Então, vamos ser bastante criteriosos com relação a isso. E só comprar, pessoal, aquilo que de fato a gente vai precisar. Outra coisa é a questão da mudança dos livros escolares, tá? A escola tem que, de forma antecedente, avisar para a família quando é que ela vai trocar livros. Porque vamos supor, eu tenho 3 filhos, no caso, e era o que acontecia. A escola, ela, quando eu matriculava o meu primeiro filho, que entrou na escola primeiro, ela tem que informar para esse pai de quanto em quantos anos ela troca os livros. Porque se eu tenho 3 filhos, a minha ideia é de que eles aproveitem. Isso não é vergonha nenhuma, viu, gente?
Uhum.
Isso é ser sábio e dar valor ao seu dinheiro. Então, a ideia é que os outros filhos aproveitem o material. Tá, mas aí a escola ela escolhe um material hoje, um livro hoje, esse ano de 2026, 2027, ela escolhe outro sem avisar. Isso não pode acontecer. A escola tem que ter um planejamento de, no mínimo, 3 anos no uso do material didático.
inclusive livros que são vendidos exclusivamente pelas escolas.
Exatamente.
Isso também não
ela
pode,
tem,
né?
Que informar essa situação. Por exemplo, apostilas. Se a escola vende as apostilas, ela tem que informar. E outra coisa, os alunos têm o direito de comprar apostilas que já foram usadas, mesmo essas apostilas estando ali rabiscadas ou não. A mãe que comprou, ela tem que dar um jeito de limpar aquilo ali, mas o aluno pode sim comprar a apostila que já foi usada.
Ah, boas e necessárias dicas para esse início de 2026. Você, papai e mamãe, reveja essa entrevista. O Leonel mandou aqui, ó, hoje a maioria dos consumidores que compra o que está na moda, por isso paga bem mais caro. Olho vivo na lista de material, é essencial.
Muito
bom, Leonel.
Obrigado. E eu acho que a gente já está terminando, eu quero terminar com uma coisa que sempre que eu tenho oportunidade eu falo. Nós temos uma situação no Brasil que se chama precificação, pessoal.
Tem mesmo.
Precificação é preço. Nós não sabemos o valor das coisas. É. Por isso que a gente compra um caderno por 10 aqui na esquina, e na outra esquina esse caderno está por 30, porque a gente não sabe o valor real das coisas. O que que acontece? Qual o meu direito? Comprei um caderno por 28, cheguei ali na esquina, o caderno está por 10. Eu posso ir trocar? De repente até eu posso ir trocar e falar, ó, tá muito caro, ele tá mais barato. Mas cabe a mim fazer uma pontuação dessa situação para o PROCON.
Legal.
Porque o PROCON, nessa época de volta às aulas, ele está atento sobre preço de material.
Preços então, abusivos podem ser anunciados ao PROCON.
Isso, exatamente.
Viu um preço abusivo? Olha aqui, tem coisas na lista que não podem, que a gente
um
não faz
disso?
Ideia. Pode aqui dar um dado.
Aqui do Vale do Paraíba, aqui vizinho a nós. O PROCON de São José dos Campos, que responde pelo nosso, a gente fala São José, mas é o PROCON estadual, né? É a nossa regional. Encontrou uma variação, pesquisa agora, de janeiro, tá? 236% de diferença de um produto de um local para outro. Pode parecer bobeira, gente, mas não é. Uma lapiseira custava em uma papelaria R$14,30, na outra R$4,25.
Mas isso não é bobeira, Felipe. O problema nosso
isso
é isso.
É absurdo,
porque,
gente.
Porque às vezes a gente tá, e eu vou falar para você como consumidora. Quando você tá comprando, primeiro que essa volta às aulas, ela é muito angustiante. Tá? Às vezes você está mudando um menino de escola, às vezes você está num lugar novo. A escola é angustiante para os pais e para os filhos. Levar filhos para a escola, principalmente as primeiras vezes, não é uma tarefa que demanda um conjunto de esforços, sabe disso. E nós temos que cuidar do nosso dinheiro, porque, pessoal, fé, vocês falam de fé e graças a Deus a gente aqui, nós somos cristãos em casa. Então, a fé nos sustenta, o conhecimento da palavra nos sustenta, mas a economia, você ter condição de passar o mês, diferente do que você falou no começo, é dia 12 e o dinheiro acabou, e ter aquele dinheiro salvaguardado para qualquer eventualidade, isso é uma tranquilidade que todos merecemos. E como que a gente faz para isso? A gente trabalha mais? Hoje, que é o mais difícil, né? Porque às vezes a questão não é no trabalho, é na economia. Vamos economizar, pessoal. Não é, olha, eu já comprei muita, eu vou falar, Marcos, já comprei muita Crocs cor-de-rosa aqui com a minha filha, caríssima. Esses dias fui dar um presente, uma Crocs custa, para uma menina de um ano, R$230. Gente, ou nós vamos parar com isso?
Pois é.
E nem vai usar direito, né?
Não! Sabe, assim, então a gente tem que saber realmente onde a gente está investindo o nosso dinheiro, porque o dinheiro é a nossa energia, é o nosso tempo de trabalho, é às vezes aquilo que vai nos trazer alegria ou tristeza.
Saber dicas de economia é essencial e também sobre os seus direitos, como a gente está falando aqui, né? Não cair.
Exato.
Não caírem em coisas que não são para você. E dessa lista que a gente estava falando aí, tem coisas que a gente vai comprar, tá na lista, vai comprar, porque acha que tá tudo bem, acha que o filho vai usar. Tem coisas aqui que já pediram pra minha filha quando ela era pequena, e que eu olhando a lista hoje, eu jamais ia discutir com a professora, dizendo que não, se eu não soubesse meu direito. Tal palito de picolé, por exemplo, que pedem, né? Isopor. Como que eu vou saber que não pode comprar isopor? Se a professora estiver na lista, eu vou achar que meu filho vai precisar usar o isopor. Então eu vou comprar sem discutir. E nisso você vai acabar gastando ali um dinheiro desnecessário.
Por isso que a gente fala que seu bolso tem valor, e toda segunda a gente vai te alertar. Não é te alarmar, é te alertar para você ter um...
Não é tocar o terror?
Não. É para fevereiro já tá todo mundo tranquilo, porque chega em dezembro tá todo mundo doido. Então a gente vai tranquilizar a partir de agora. Renata, segunda-feira estamos de volta.
Estamos de volta. Um abraço para vocês. É um prazer ouvinte estar aqui falando com vocês.
Maravilha.
E fiquem atentos, vamos formar consumidores. Agora, essas crianças na idade escolar vão ser os consumidores do futuro. Então,
sim,
eles têm
verdade.
Que saber o que que eles vão, o que que é importante. É o que é importante, é o que vale.
Renata Balém, advogada, escritora, especialista no direito do consumidor e diretora jurídica do Instituto Defesa do Consumidor e do Contribuinte, estará conosco novamente segunda-feira. Um grande abraço, excelente semana.
Um abraço, boa semana para vocês, boa semana, ouvinte.
Obrigada, igualmente. 8h37,
a gente vai para o intervalo. Na volta tem mais informações no Jornal da Manhã.